Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvinte. Hoje é segunda-feira, 4 de agosto de 2025. Começa agora o Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviço para você. Eu sou o Luciano Seixas e o nosso encontro está só começando. Fico com você até às 5 da tarde pelo horário de Brasília, no streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente, porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Com os trabalhos técnicos do Sanderson e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação EBC, a gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Olha, a gente abre essa edição com os dados que saíram agora há pouco, quentinho, do novo Caged, sobre a geração de empregos no Brasil. O país gerou mais de 166 mil empregos formais em junho, com destaque, como de costume, para o setor de serviços. Quem tem os detalhes é a Estefânia Lima, que voltou hoje de suas merecidas férias. Vamos ver.
O Brasil criou mais de 166 mil empregos com carteira assinada no mês de junho. O dado é do novo Caged, divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Com isso, o país soma mais de 1 milhão e 200 mil novas vagas no primeiro semestre de 2025, um crescimento de cerca de 2,6% em relação ao mesmo período do ano passado. O destaque de junho foi o setor de serviços, responsável por mais de 77 mil vagas, especialmente nas áreas de informação, comunicação, finanças, imobiliário, atividades profissionais e administrativas. Também houve crescimento no comércio, agropecuária, indústria e construção. Ao todo, 26 dos 27 estados brasileiros registraram aumento no número de empregos formais. São Paulo lidera o ranking com mais de 40 mil vagas, seguido por Minas Gerais e Rio de Janeiro. Entre os jovens de 18 a 24 anos, foram criadas mais de 100 mil vagas. Também houve crescimento no mercado de trabalho para aprendizes, mulheres e pessoas com deficiência. O salário médio de quem foi contratado em junho de 2025 foi de R$ 2.278,37, um aumento de R$ 24,48 em relação a maio. Nos últimos 12 meses, o país acumula quase 1 milhão e 600 mil novos empregos com carteira assinada. Atualmente, o Brasil tem mais de 48 milhões de postos formais de trabalho, de acordo com os dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
A gente começou com uma excelente notícia, né? Todos os cinco principais setores da economia tiveram resultado positivo em todas as cinco regiões do país. As regiões, você sabe, né? Norte, Sul, Centro-Oeste, Sudeste e Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Pô, tá esquecendo o Nordeste? E os cinco setores da economia? Setor primário, que é a extração de recursos, agricultura, pecuária. Setor secundário, que é a indústria. O setor terciário, que é serviço e comércio, que foi o destaque, né, deste crescimento. Setor quaternário, que são atividades de informação e conhecimento, tecnologia. E o setor quinário, que são serviços de saúde, educação e segurança pública essenciais para a sociedade. Tem um detalhe interessante, né? Até abril, tinha uma coisa que era muito importante ressaltar e curiosa: 75% das vagas formais criadas de trabalho vinham sendo ocupadas por pessoas do CadÚnico, aquelas pessoas que têm ali o amparo do governo, muitas vezes com Bolsa Família, aquela situação toda, né? Isso mostrava lá o cruzamento de dados entre o Caged e o Ministério de Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome. Essa informação ainda não chegou, porque saiu agora o Caged. Então, vamos ver se se mantém aí com essa ideia também de pessoas do CadÚnico que acabam por sair, inclusive, do Bolsa Família, por arranjarem um emprego. E é isso que, no final, todo mundo quer, né? Vamos lá, a gente começou agora no mês de agosto várias campanhas. Uma das que ganham mais visibilidade é o Agosto Lilás, de combate ao feminicídio e à violência contra as mulheres. Uma nova campanha nacional destaca o papel da Lei Maria da Penha e a importância de denunciar para o Disque 180. Estefânia Lima volta com essas informações.
O Brasil registrou, em média, 4 feminicídios por dia em 2024, segundo o 19º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. A maioria das vítimas eram mulheres negras, entre 18 e 44 anos. Mais da metade dos crimes ocorreu dentro da casa da vítima. Diante desse cenário e marcando o mês de agosto, o governo federal lançou a campanha Não Deixe Chegar ao Fim da Linha, Ligue 180. A iniciativa faz parte do Agosto Lilás, que busca prevenir e combater a violência contra as mulheres. A ação é coordenada pelo Ministério das Mulheres e foca na prevenção, proteção e informação. O objetivo da pasta é reforçar que a violência pode ser evitada e que a Lei Maria da Penha salva vidas. A campanha será nacional, com comunicação regionalizada e foco em territórios mais afetados. Entre as ações estão a iluminação da esplanada dos ministérios e o lançamento do painel de dados do Ligue 180. Também terá a regulamentação do protocolo Não é Não, para combater o assédio e a violência em bares, boates e festas. Novas adesões ao Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio e à rede do Ligue 180 também estão previstas. O Ministério reforça ainda que o Ligue 180 é gratuito, sigiloso e funciona 24 horas. Para saber mais sobre a campanha e as ações do Agosto Lilás, acesse gov.br/mulheres. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da Agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
Vamos aproveitar então para ouvir aqui o spot da nova campanha contra o feminicídio. Roda aí, Sanderson.
A cada 6 horas, uma mulher morre apenas por ser mulher, vítima de feminicídio. Mas você pode ajudar a mudar essa realidade. Acolha a mulher e ajude com informação. Não tolere comportamentos agressivos contra ela. E, principalmente, denuncie. A violência pode ser silenciosa. É preciso ser percebida, enfrentada e interrompida antes que seja tarde. Ligue 180. Feminicídio zero. Nenhuma violência contra a mulher deve ser tolerada. Brasil, União e Reconstrução.
Mais um voo com repatriados dos Estados Unidos chega nesta segunda-feira ao Brasil. Lucília Araújo tem as informações.
O voo que traria brasileiros repatriados dos Estados Unidos na última sexta-feira foi adiado e agora tem chegada prevista para esta segunda-feira, dia 4. O motivo foi um problema técnico na aeronave norte-americana que faria o transporte. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, os passageiros vão ser recebidos no Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais, com acolhimento humanizado. Haverá atendimento médico, psicológico, alimentação, alimentação, kits de higiene e apoio no deslocamento até suas cidades de origem. A ação faz parte de uma operação interministerial coordenada pelo governo federal, que também envolve o Ministério das Relações Exteriores, o Serviço Único de Saúde, a Rede de Assistência Social e a Defensoria Pública da União. Casos que exigem atenção especial, como pessoas com deficiência, idosos ou integrantes da população LGBTQIA+, terão encaminhamento direcionado dentro da própria estrutura de acolhimento. Desde fevereiro, mais de 1.200 brasileiros em situação de vulnerabilidade já foram repatriados, principalmente dos Estados Unidos, com o apoio do governo federal. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
As cidades que vão aplicar as provas do Concurso Público Nacional Unificado CPNU2 vão ter que seguir algumas orientações do governo para que tudo ocorra bem. Por exemplo, evitar grandes shows e eventos no dia da prova. José Carlos Andrade explica.
O Ministério da Gestão pediu apoio de prefeitos e governadores para garantir a realização do Concurso Público Nacional Unificado com provas marcadas para 5 de outubro, objetiva, e 7 de dezembro, discursiva. A orientação é evitar grandes eventos nas cidades nesses dias e reforçar os serviços de transporte, trânsito, água e energia. Mais de 760 mil pessoas estão inscritas. As provas seguem o horário de Brasília. Para cargos de nível superior, a objetiva será das 13 às 18 horas, a discursiva das 13 às 16 horas. Para nível médio, a objetiva vai até 16h30, a discursiva até 15 horas. O cartão com o local de prova sai em 22 de setembro, na página da Fundação Getúlio Vargas. A lista de municípios já foi divulgada. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Olha, agora há pouco, né, a Lucília Araújo estava falando aí de um voo com repatriados dos Estados Unidos que estava previsto para chegar na sexta, foi adiado para segunda, e a gente acabou de receber uma informação aqui de que este voo de repatriados também foi adiado nesta segunda. O Ministério das Relações Exteriores está em negociação com os Estados Unidos para ver quando é que eles saem de lá para possibilitar aquela recepção que tem sido feita a todos os repatriados dos Estados Unidos aqui no Brasil. E é claro que a gente vai acompanhar, tendo mais detalhes, a gente traz a informação completa e precisa para você, tá bom? A gente sempre bate aqui nessa tecla de que o Brasil é uma referência mundial no uso de energias renováveis. E um painel da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, revela que a energia solar e eólica puxam a matriz energética no país. José Carlos Andrade volta com mais detalhes.
A matriz elétrica brasileira cresceu em julho com a entrada em operação de novas usinas, principalmente eólicas e solares. Nos 7 primeiros meses do ano, a maior parte da expansão veio das termoelétricas, com destaque para uma grande usina no Rio de Janeiro. Também começaram a operar novas plantas eólicas, solares e pequenas hidrelétricas em 14 estados. Rio, Bahia e Minas lideraram a ampliação. Julho fechou com quase 90 usinas em fase de testes, a maioria movida por vento e sol. O crescimento da oferta centralizada de energia no país pode ser acompanhado pelo painel RALI, da Agência Nacional de Energia. A ferramenta traz dados atualizados sobre a implantação de novas usinas e permite filtros por ano, região e tipo de fonte. Da Agência Rádio Web em Brasília, José Carlos Andrade.
O governo prioriza a indústria nacional na compra de equipamentos para o Sistema Único de Saúde. Lucília Araújo explica.
O governo federal vai investir R$2,4 bilhões na compra de equipamentos para fortalecer o SUS, com prioridade para a indústria nacional. A medida faz parte do PAC Saúde e garante que empresas brasileiras tenham preferência nas licitações, mesmo que seus produtos custem até 20% a mais que os importados. Na prática, isso significa mais empregos no Brasil e mais agilidade nos atendimentos de saúde. Vão ser adquiridos mais de 10 mil equipamentos para postos de saúde e hospitais, como desfibriladores, ultrassons portáteis, aparelhos de anestesia e mesas cirúrgicas. A lista com os itens prioritários já foi publicada no Diário Oficial da União e inclui equipamentos usados tanto na atenção básica quanto em cirurgias. A ideia é modernizar o atendimento, melhorar o diagnóstico e aumentar a capacidade de realização de procedimentos em todo o país. Além disso, o programa incentiva a inovação e a produção de tecnologia nacional, o que reduz a dependência do Brasil de produtos importados. Segundo o governo, a meta é ampliar de 45% para 50% a participação da produção brasileira na área de saúde até 2026. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
E olha, a gente falou aqui sobre o Agosto Lilás, que é a campanha de combate ao feminicídio e violência contra a mulher, mas esse mês também é o chamado Agosto Dourado, que é a campanha nacional de conscientização do aleitamento materno. O Dia Mundial da Amamentação foi celebrado no dia 1º de agosto e R$40 milhões vão reforçar as ações em 226 bancos de leite do país. Olha aí a Lucília Araújo de volta contando mais essa pra gente.
O Ministério da Saúde vai investir mais de R$40 milhões para fortalecer os bancos de leite humano em todo o país. Ao todo, 226 unidades da Rede Brasileira de Bancos de Leite vão receber os recursos, que serão usados para ampliar e melhorar serviços essenciais, como coleta, armazenamento e distribuição de leite materno. O anúncio marca o início do Agosto Dourado, mês dedicado à conscientização sobre a importância da amamentação. Para o Ministério da Saúde, os bancos de leite têm o papel de ajudar bebês prematuros ou de baixo peso que estão em UTIs neonatais a receber o leite humano que precisam para sobreviver e desenvolver. Além disso, os bancos oferecem orientação gratuita para mães que querem amamentar, mas enfrentam dificuldades. O Brasil tem a maior rede de bancos de leite do mundo, presente em todos os estados.
De acordo com o Ministério, com esse novo investimento vai ser possível reforçar ações de apoio direto às famílias, além de campanhas para estimular a doação de leite e criar ambientes mais acolhedores para a amamentação. Para saber mais ou encontrar o banco de leite mais próximo, acesse gov.br/saúde. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Tem mais uma aqui para a Lucília. Olha só, o programa Carro Sustentável ajudou no crescimento de 13% nas vendas de modelos de carro 1.0 no mês de julho. O destaque vai para modelos mais econômicos e produzidos aqui no Brasil, que agora tem isenção total do IPI. Conta aí, Lucília.
O programa Carro Sustentável, lançado pelo governo federal, já apresenta resultados positivos para o bolso do consumidor e para a economia. Em apenas um mês, as vendas de carros populares 1.0 subiram 13% em julho, na comparação com junho. Em relação a julho do ano passado, o aumento foi de mais de 11%. O destaque vai para os modelos mais econômicos e produzidos no Brasil, que agora tem isenção total do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados. Isso significa que alguns veículos tiveram redução de preço de até R$13 mil. Segundo o governo, o objetivo é incentivar a compra de carros com menor impacto ambiental e estimular a economia nacional. Além da isenção de impostos, as montadoras também estão oferecendo descontos. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a iniciativa ajuda o cidadão a realizar o sonho do carro novo, com economia e responsabilidade ambiental, ao mesmo tempo em que movimenta a indústria, gera empregos e renda para o país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
E agora vamos ouvir a previsão do tempo em todas as regiões do país para esta terça-feira, 5 de agosto. Roda a previsão aí, Sanderson.
Previsão do tempo para terça-feira, 5 de agosto de 2025. Região Centro-Oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta terça-feira tempo encoberto pela manhã e muitas nuvens com chuvisco à tarde, com os termômetros registrando mínima de 22 e máxima de 33 graus, com umidade do ar de 80 a 40%. Rio Verde, em Goiás, comemora aniversário com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 16 e a máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar é de 70 a 30%. Região Nordeste. Natal, no Rio Grande do Norte, apresenta tempo encoberto com chuvisco pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura marca mínima de 23 e máxima de 29 graus. A umidade do ar vai de 95% a 60%. João Pessoa, na Paraíba, festeja aniversário com tempo encoberto com chuvisco pela manhã e poucas nuvens com chuvisco à tarde. A temperatura mínima é de 21 e máxima de 37 graus. A umidade do ar é de 60 a 20%. Região Norte. Palmas, no Tocantins, fica com tempo encoberto pela manhã e claro com sol à tarde. A temperatura mínima é de 21 e a máxima de 37 graus. A umidade do ar é de 60 a 20%. Cerejeiras, em Rondônia, comemora aniversário com tempo encoberto pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 32 graus. A umidade do ar é de 85 a 40%. Região Sudeste. Belo Horizonte, em Minas Gerais, fica com tempo encoberto. A temperatura mínima é de 12 e a máxima de 25 graus. A umidade do ar vai de 80 a 40%. São Paulo tem tempo encoberto. A temperatura é de mínima 11 e a máxima de 20 graus. A umidade do ar é de 100 a 55%. Região Sul. Curitiba, no Paraná, fica com tempo encoberto com chuvisco. A temperatura é mínima de 9 e máxima de 16 graus. A umidade do ar é de 100 a 80%. Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul. Celebra aniversário com tempo claro pela manhã e sol entre muitas nuvens à tarde. Os termômetros registram muito frio, com mínima de 4 e máxima de 16 graus. A umidade relativa do ar fica entre 100 e 50%. Você ouviu a previsão do tempo para terça-feira, 5 de agosto de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filippin.
E aproveito para mandar aquele abraço para todos os moradores das cidades que a gente ouviu aí que fazem aniversário nesta terça-feira. Parabéns para Rio Verde, em Goiás, João Pessoa, na Paraíba, Cerejeiras, em Rondônia, e Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, completam mais um ano amanhã. É hora de abrir aqui o nosso Comunica BR, para saber como o governo federal está chegando aí na sua cidade. Rio Verde, potência agro, né, no Goiás. Vamos lá, plano safra aqui, nesses primeiros 6 meses de 2025 até junho. Atualizadas as informações, 698 contratos foram fechados, com 744 milhões concedidos para financiamento pelo governo federal. 652 contratos foram no agronegócio, ficando com 740 milhões, e a agricultura familiar com 46 contratos e 4 milhões em crédito concedido. João Pessoa, capital da Paraíba, muito antiga, né? João Pessoa, se não me engano, é lá de 1500 e tanto, né? Foi fundada a cidade e o estado junto. Muito bem, tem Bolsa de Pesquisa, tem Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico atuando por lá, apoio à inovação empresarial, que legal, né? Dando uma olhada aqui no Comunica BR, a gente vê tudo isso. Olha só, até maio deste ano de 2025, 1.560 bolsas de pesquisa do CNPq para João Pessoa, sendo que 47% dessas bolsas são ocupadas por mulheres. 9 milhões 310 mil desembolsados aí pelo governo federal para estas bolsas. Também tem, desde 2023, 617 projetos sendo desenvolvidos com recursos não reembolsáveis do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, num total de 58 milhões de reais. E da Embrap, com apoio à inovação empresarial pela Embrap, 13 novos projetos nas áreas de equipamentos elétricos, energia, saúde, sustentabilidade, educação, serviços, comércios. São vários projetos nas áreas lá, com investimento aí da Embrap, governo federal. Cerejeiras, em Rondônia, tem IDH alto lá, 0,751. É um IDH bom, hein? Pessoal de Cerejeiras está bem de vida. Bom, Minha Casa Minha Vida atuando lá em Cerejeiras, com 104 moradias financiadas por 10 milhões de reais do governo federal, 53 moradias financiadas com 8 milhões 270 mil do FGTS, 11 novas moradias na faixa 1 do Orçamento Geral da União, 2 novos empreendimentos contratados aí a partir de 2023 com valor de R$ 825 mil. Reais. Também tem obra sendo retomada lá pelo Minha Casa Minha Vida, aquela tristeza, né, daquelas obras que ficaram abandonadas aí. 40 moradias em um empreendimento foram contratadas antes de 2003, não foram concluídas. Teve um acréscimo lá de 1 milhão para suplementação de verba, aí concluíram as 40 moradias agora, de 2023 para cá, mais 40 moradias do Minha Casa Minha Vida em Cerejeiras. Também tem programa Luz para Todos acontecendo lá, 15 novas ligações desde 2023 no programa Luz para Todos, e um empreendimento de saúde no PAC Seleções agora, no final de 2024, foi acordado lá um centro de atenção psicossocial, é o CAPS, para o pessoal de Cerejeiras. Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, é chamada capital nacional do arroz. Então vamos ver aqui, plano safra. Nesse ano de 2025 já foram 307 contratos, 110 milhões de reais concedidos aí pelo governo federal à Cachoeira do Sul. São 239 contratos com 104 milhões para o agronegócio e 68 contratos com 5 milhões de reais para a agricultura familiar através do contrato, dos contratos do PRONAF, o Programa Nacional da Agricultura Familiar. Você também pode ver como o governo federal está chegando na sua cidade. É só entrar aí no gov.br/comunicabr. Aí abre lá um quadro, você tem as cidades, todos os municípios, mais de 5.300 municípios, tem que botar o nome direitinho lá, aí sai relatório, sai card de informação, é muita coisa para você saber, tá legal? Comunica BR. E você ainda vai ouvir aqui no nosso Assunto Federal os destaques da Voz do Brasil de hoje e muito mais. Fique com a gente agora pelo horário de Brasília, são 4h36.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Assunto Federal.
Você sabia que o número de imigrantes no Brasil cresceu em 10 anos? É o que mostra o último censo. Vamos saber mais no Minuto IBGE inédito de hoje.
Minuto IBGE. Uma parceria com a agência Rádio Gov.
Os resultados do Censo Demográfico 2022 mostraram que o número de imigrantes voltou a crescer pela primeira vez desde 1960 no país. O total de imigrantes passou de 592 mil em 2010 para 1 milhão de pessoas. Também se observou um grande crescimento, no período entre um censo e outro, na proporção de imigrantes vindos da América Latina, que passaram de 27,3% para 72%. O gerente de estimativas e projeções de população do IBGE, Máximo Inamiguchi, destacou dados da pesquisa.
O aumento dos imigrantes e esse predomínio de latino-americanos também reflete mudanças em relação às regiões de origem dos fluxos migratórios de outros países. Em 2010, havia uma predominância dos países do chamado Norte Global, com Estados Unidos, Europa e Japão respondendo por mais da metade dos fluxos. E o perfil desses fluxos é de brasileiros retornando do exterior. Já em 2022, vimos um grande aumento dos fluxos do chamado Sul Global, cujo perfil é de estrangeiros vindo fixar residência no Brasil. Esse fenômeno ocorreu em maior medida devido à chegada de venezuelanos nos últimos anos, mas para além disso, também tivemos fluxos de Bolívia, Haiti, Paraguai, Argentina e Colômbia, por exemplo.
O censo mostrou que o número de estrangeiros e naturalizados brasileiros nascidos na América Latina passou de 183 mil em 2010 para 646 mil em 2022. Já entre os europeus, houve redução de 263 mil para 203 mil no mesmo período. Do Rio de Janeiro, Esther Gama.
IBGE, informação para a cidadania.
E hoje é dia de prosa rural inédito aqui no seu Assunto Federal. O tema de hoje é a redução da emissão de gases do efeito estufa na fruticultura do semiárido. A pesquisadora Diana Deon, da Embrapa Semiárido, apresenta práticas sustentáveis aplicadas nas culturas da manga e do melão, que tornam a produção mais eficiente e amiga do meio ambiente. Roda aí, Sanderson.
Está no ar Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, querido ouvinte, está começando mais uma edição do Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, especialmente para você que vive e trabalha no campo. Aqui é Jorge Macau e hoje vamos falar de um tema mais que atual e que tem tudo a ver com o futuro da agricultura, principalmente devido à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, em que o Brasil tem forte liderança e exerce importante papel no contexto mundial. A nossa conversa de hoje é sobre o manejo do solo como estratégia para reduzir a emissão dos gases de efeito estufa na fruticultura irrigada do semiárido brasileiro, com foco nas culturas da manga e do melão. As mudanças climáticas já são uma realidade. A Embrapa tem se dedicado a pesquisar soluções que contribuam para tornar a produção agrícola mais sustentável. No semiárido, onde o clima já é desafiador, essas mudanças podem agravar ainda mais a situação, com secas mais prolongadas e chuvas cada vez mais irregulares. Diante disso, práticas agrícolas sustentáveis são essenciais e uma das chaves são os modelos de agroecossistemas multifuncionais com foco no manejo de solo. E para explicar melhor essas práticas, convidamos a pesquisadora Diana Deon, da Embrapa Semiárido, unidade da Embrapa localizada em Petrolina, Pernambuco.
Um dedo de prosa.
Diana, para a gente começar nossa prosa, conta para o pessoal de casa. Que atividades agropecuárias liberam gases de efeito estufa? E quais gases são esses?
Primeiro, preciso que a gente entenda que a agropecuária, assim como as outras atividades, todas as outras atividades desenvolvidas pelo homem, ela está associada à emissão de gases de efeito estufa. E no caso da agricultura, os três principais gases emitidos por essa atividade são o dióxido de carbono, que é o CO2, que a gente ouve muito falar na mídia, o metano, que é o CH4, e o óxido nitroso, o N2O. O metano e o óxido nitroso são bem menos concentrados na atmosfera, mas eles têm um potencial de causar aquecimento global muito maior do que o CO2. Então, qualquer emissão, ainda que pequena, acaba tendo um impacto grande. E por conta do CO2 ser o mais concentrado na atmosfera, a gente costuma se referir a esses gases de efeito estufa como CO2 equivalente. Então a gente ouve muito falar em emissões de carbono, né, em pegada de carbono por conta do CO2, que possui carbono, né, ser o gás mais concentrado na atmosfera. Bom, então como a agricultura emite esses três gases, é importante a gente olhar quais são as principais fontes, né, dentro do processo agrícola, de maneira geral, onde que a gente tem emissões desses gases. Então, principalmente pela fertilização nitrogenada. Qualquer adubo nitrogenado, seja orgânico ou mineral, está associado com emissões de óxido nitroso. Outra fonte importante na agricultura é o manejo dos dejetos animais. Uma outra fonte é o cultivo de arroz, no caso o arroz irrigado por inundação, não é o nosso caso aqui no semiárido, mas eu estou dando um panorama geral das emissões da agricultura, e também a queima de resíduos.
Mas o solo também pode atuar como sumidouro de gases do efeito estufa, certo? Como isso funciona e que práticas ajudam nesse processo?
Se por um lado eu falei aqui todos esses pontos que o solo pode estar emitindo gases de efeito estufa, o solo também ele pode funcionar como um agente de sequestro desse carbono, como um grande depósito, um grande armazenamento de carbono. E ele tem um potencial de acumular carbono muito grande, né? Dessa maneira, a gente pode elencar algumas práticas para promover esse acúmulo ou esse sequestro de carbono no solo. Como, por exemplo, evitar o revolvimento, então evitar arações e gradagens, adicionar resíduos orgânicos ao solo, né? Sejam eles de origem animal ou vegetal, e proporcionar condições para que esse material não se decomponha tão rápido, ou seja, para que ele permaneça por um longo período de tempo ali no solo, então ele vai estar acumulando carbono. Então, usar adubação nitrogenada de uma maneira racional, Não é não utilizá-la, mas utilizá-la de uma maneira racional, dentro da demanda da cultura, fazendo parcelamentos. No caso da fruticultura irrigada, é muito comum e é muito viável fazer várias aplicações de adubos, porque a aplicação vai via água de irrigação, num processo que a gente chama de fertirrigação. Então, é uma maneira que a gente tem. E outra maneira relacionada aí ao fornecimento de nitrogênio para as culturas é utilizar a fixação biológica de nitrogênio.
E quando falamos em fruticultura no semiárido, quais são os principais desafios relacionados ao manejo do solo?
Veja bem, na região semiárida, a gente tem uma diversidade muito grande de solos, mas, de maneira geral, esses solos são pobres em matéria orgânica e têm uma baixa fertilidade natural. Então, quando a gente pensa em áreas cultivadas, independente da cultura, a gente precisa trabalhar essa questão da fertilidade, né? Principalmente melhorando os teores de matéria orgânica, melhorando a retenção de cátions, a capacidade de retenção de cátions do solo, que é a CTC. Então, aumentar a matéria orgânica é fundamental para que a fertilidade do solo como um todo melhore, né? Se a gente só ficar adicionando nutrientes sem trabalhar a matéria orgânica, não vai, essa adição de nutrientes, essa adubação não vai ser tão efetiva. Além disso, a matéria orgânica tem um papel muito importante de retenção de água. Então, dois principais benefícios assim, que a gente poderia elencar da matéria orgânica seriam a retenção de água e de nutrientes no solo. E aí, considerando as condições do semiárido, né, em que a gente tem solos de baixa fertilidade natural e tem a questão da alta evaporação, mesmo no ambiente irrigado, é um desafio a gente ter matéria orgânica para favorecer essa questão de retenção de água também. Então, acredito que o teor de matéria orgânica é um desafio muito grande para a fruticultura no semiárido.
Diana, que pesquisas vêm sendo desenvolvidas para superar esses desafios?
Na Embrapa Semiárido, a equipe de pesquisadores como um todo já tem trabalhado nessa proposição de modelos de baixa emissão de carbono há um certo tempo, né? Então, nós temos alguns estudos sendo desenvolvidos há mais de 10 anos, baseado em modelos que incluem o aporte de material orgânico ao solo, né? Esse material orgânico é oriundo de plantas de cobertura e associado ao não revolvimento do solo. Então, aportar esse material e revolver o solo ou aportar esse material e deixá-lo sobre a superfície, protegendo o solo. E essas plantas de cobertura que nós temos estudado, elas são, na verdade, uma mistura de várias espécies. Os trabalhos que nós temos conduzido aqui envolvem 14 espécies, divididas aí entre gramíneas, oleaginosas e as leguminosas, que são aquele grupinho de plantas que se associam com bactérias e fazem a fixação biológica de nitrogênio. Feijão de porco, mucunas, guandu, labilab, crotalária, são exemplos das leguminosas que nós temos estudado.
Começando pela manga, que trabalhos estão sendo realizados e quais avanços já foram alcançados?
Então, com relação à cultura da manga, nós temos um experimento implantado desde 2012, que vem sendo conduzido desde essa época, né? Então, todos os anos a gente reaplica os mesmos tratamentos no intuito de observar o comportamento ao longo prazo. Nesse experimento, nós avaliamos esse grupo de 14 espécies de plantas de cobertura, né? Então, são duas composições envolvendo essas 14 espécies. Uma composição mais rica em gramíneas, tem um pouquinho de leguminosa, mas ela tem predominância de gramíneas. E uma outra composição com predominância de leguminosas e um pouco menos de gramíneas e oleaginosas. Então, esses materiais, eles têm composições químicas diferentes. Essa mistura de plantas de cobertura que tem mais leguminosas, ela vai ter mais nitrogênio. E a mistura de plantas que tem gramíneas e oleaginosas, ela tem menos nitrogênio na composição, porque vai ter uma fixação biológica de nitrogênio menor. Mas, por outro lado, é um material que tende a se decompor mais devagar, mais lentamente, quando cortado e depositado sobre o solo. E uma outra alternativa, né, a gente tem trabalhado também, é o manejo das próprias plantas espontâneas da área. Então, isso no caso da cultura da mangueira, é feito esse cultivo das plantas de cobertura ou o próprio manejo das espécies espontâneas na entrelinha, já que é uma cultura perene. E nós temos resultados que indicam o efeito desse manejo sobre a ciclagem de nutrientes, sobre a redução da evaporação da água no solo. Então, todos esses essas misturas de plantas que eu comentei, elas são colocadas no solo e uma parte delas é simplesmente cortada e depositada, né? Então, quando as plantas atingem 70 dias após o plantio, a gente corta e deposita sobre o solo ou então incorpora esse material. E aí a gente percebe que com o manejo de simplesmente depositá-las sobre o solo, a gente tem esse grande benefício de redução da evaporação. Enquanto no manejo com incorporação, a gente tem uma maior ciclagem de nutrientes. Não é que ela não ocorra na situação em que a planta só é depositada, mas a ciclagem é um pouco mais lenta nesse caso.
E no caso do melão, que iniciativas têm sido conduzidas e que resultados podem ser destacados?
No caso do melão, a gente tem um experimento muito semelhante ao da manga, com as três misturas de plantas, né? Uma mistura mais rica em gramíneas, outra mais rica em leguminosas e o manejo da própria vegetação espontânea. A diferença é que no caso do melão, essas plantas de cobertura, elas entram como uma rotação de cultura. Não é um cultivo, no caso da manga, elas são cultivadas na entrelinha, então é um consórcio. No caso aqui do melão, é feito esse manejo das plantas antecede o plantio do melão. E a gente tem observado também, né, a questão da vegetação espontânea como uma alternativa para os produtores. Então, às vezes, implantar essa mistura de plantas de cobertura acaba sendo caro ou então acaba sendo difícil por conta da disponibilidade de sementes. Mas uma alternativa seria fazer o próprio manejo das espécies espontâneas que aparecem na área, né? Então, fazer o mesmo tratamento, deixá-las crescer um pouco sem criar sementes, fazer o corte rente ao solo e depositar o material sobre a superfície ou então incorporá-lo.
Muito obrigado, Diana, por compartilhar tanto conhecimento com os nossos ouvintes. Por hoje é só, mas não se esqueça, na página da Embrapa na internet e também no canal da Embrapa no YouTube, estão disponíveis diversos conteúdos, dentre vídeos e publicações sobre o manejo do solo para a redução da emissão de gases de efeito estufa. O endereço é www.embrapa.br. Bom, nosso programa está chegando ao fim. E você, amigo ouvinte, aproveite e anote aí o telefone da Embrapa Semiárido. Se tiver alguma dúvida sobre o tema do programa de hoje, é só ligar. 87 é o DDD. Telefone 3866-3753. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse o nosso site www.embrapa.br. Ao pé da página, você encontra o Fale Conosco e o Serviço de Atendimento ao Cidadão, o SAC. O Prosa Rural se despede por aqui. Um grande abraço e até o próximo programa.
Você ouviu Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária.
Roteiro e entrevistas, Clarice Rocha. Edição de roteiro, Nilo Falcão. Apresentação e edição de áudio, Jorge Macau. Coordenação de produção, Raíssa Alencar. Conteúdo, Embrapa Semiárido.
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Você que já se alistou para o serviço militar, atenção, chegou a hora de conhecer a sua próxima missão.
Acompanhe o andamento do seu alistamento pelo site alistamento.eb.mil.br ou na Junta de Serviço Militar da sua cidade e saiba se você foi selecionado. Fique atento ao prazo e local indicados para a apresentação. Apresente-se. Cumpra sua missão com o Serviço Militar. Ministério da Defesa. Brasil. União e Reconstrução.
Momento Serviço. Olha, hoje termina mais um ciclo de pagamentos do Pé de Meia. Hoje recebem uma parcela de R$ 200 os estudantes nascidos em novembro e dezembro. Lembrando que essa é a poupança do ensino médio. Roda aí o Caixa Notícias.
Caixa Notícias.
A Caixa paga nesta segunda-feira, 4 de agosto, para os estudantes nascidos nos meses de novembro e dezembro, uma nova parcela do incentivo Frequência do programa Pé de Meia. O incentivo será creditado na conta Poupança Caixa Tem e os valores podem ser movimentados pelo Caixa Tem. Para facilitar ainda mais o dia a dia, é possível solicitar gratuitamente o cartão Pé de Meia pelo próprio aplicativo Caixa Tem, permitindo o uso dos recursos em compras e pagamentos. O programa Pé de Meia apoia a permanência e a conclusão escolar dos estudantes matriculados no ensino médio da rede pública. Para mais informações sobre os pagamentos do Pé de Meia, acesse www.caixa.gov.br.
Olha, você já ouviu falar do aplicativo Meu Imóvel Rural? Pois é, o app foi criado para facilitar o acesso a informações de imóveis no campo e o acesso é pela conta gov.br. As informações com a repórter Gabriela Noronha.
Disponível para todas as pessoas físicas que possuem imóveis rurais, o aplicativo Meu Imóvel Rural foi desenvolvido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e reúne documentos de 3 diferentes bases de dados do governo: o Sistema Nacional de Cadastro Rural, o Sistema de Gestão Fundiária e o Sistema de Cadastro Ambiental Rural. É o que explicou Henrique Dolabella, diretor do Cadastro Ambiental Rural.
O Meu Imóvel Rural vem para simplificar essa relação do produtor com todos esses cadastros. O produtor vai poder checar se todas as informações estão batendo, se tem alguma inconsistência e corrigir essa inconsistência. Com informações melhores, mais consistentes, a vida do produtor fica bem mais fácil. O produtor precisa acessar uma série de políticas públicas, como crédito rural, programa de aquisição de alimentos.
O agricultor familiar Jorge Moreira já baixou o aplicativo e conta que por meio desta plataforma ele consegue acessar informações e baixar documentos sobre sua propriedade, que fica no estado de Goiás.
Vou ter todas as informações, né, com respeito à agricultura familiar, outros benefícios também do governo federal. E que essas informações antes eu teria que ir na cidade buscar isso. E hoje eu tenho ela na palma da minha mão. Então isso é um desenvolvimento para o homem rural.
Além de poder ser acessado pelo celular, como fez o agricultor familiar Jorge Moreira, os proprietários de imóveis rurais também podem acessar o Meu Imóvel Rural pelo computador. Nos dois casos, o acesso será realizado por meio do login gov.br em contas bronze, prata ou ouro. Reportagem Gabriela Noronha.
Vamos lá, chegou a hora de receber aqui a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, que todo dia traz pra gente em primeira mão os destaques da Voz. Boa tarde, Mari.
Oi, Luciano. Boa tarde pra você. Boa tarde pros ouvintes da Rádio Gov.
O que temos hoje na Voz?
Luca, vamos falar de combate à fome hoje na Voz. Semana passada a gente deu com uma cobertura bastante completa sobre o Brasil ter saído do mapa da fome, né?
Importante isso, né?
Um resultado muito importante, que é esse resultado vem de uma série de políticas públicas e uma parte delas tem a ver com a agricultura familiar, com o estímulo à agricultura familiar. Qual é a relação, né? A agricultura familiar é o que produz o que a gente come, porque a agricultura de negócio, né? Aquela mega... A agricultura, ela é mais para exportação.
Aquelas commodities, soja, milho, né?
Exatamente. Tal. Quem produz o arroz, o feijão, a hortaliça, né? Que a gente come, é a agricultura familiar. E aí a gente vai receber hoje na Voz do Brasil o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, que vai falar um pouco sobre isso, sobre o papel que esse tipo de política pública tem para combater a fome, para ajudar a tirar o Brasil do mapa da fome, as políticas que precisam permanecer, porque a gente saiu, mas a gente sempre pode voltar se a gente não mantiver, né, esse tipo de política muito clara, muito bem estruturada, de muita garantia. Então a gente vai conversar sobre isso Estamos acompanhando também as reações do Brasil à taxação dos Estados Unidos, né? A gente segue aí com reuniões, com ministros. Então a gente está acompanhando tudo isso também.
Beleza, 7 da noite em todas as rádios do Brasil.
Eu e você, daqui
Valeu.
A pouquinho.
Obrigado, Mari. E acabou o nosso tempo aqui no Assunto Federal. A gente volta amanhã às 16h com muito mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Te espero, hein? Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.